Com a ajuda de Hashem, vamos começar um novo conceito, que é o conceito de pardes. Uma pessoa pediu, e volto a lembrar, e todo mundo pode sugerir temas para abordarmos, e eu antecipei um pouco esse tema na lista, uma vez que nós estamos logo depois de Shavuot, e tem tudo a ver. Então vamos, se Deus quiser, abordar um pouco sobre esse tema. O que é pardes? Na verdade, a palavra pardes em hebraico significa pomar. Pomar, pardes. Se usa isso no hebraico cotidiano. E é bom já esclarecer que aparece no Talmud pardes também no significado de Gan Eden. Gan Eden é paraíso. O paraíso é chamado, na linguagem da Torá, de Gan Eden. Gan é jardim. E por isso, no Talmud, o Gan Eden é chamado também de pardes. Então tem... Eu estou falando isso porque muita gente provavelmente vai imaginar e vai lembrar da passagem talmúdica que conta de quatro pessoas que se elevaram ao pardes e cada um reagiu de uma forma diferente. O único que saiu direitinho disso foi o Rabi Akiva. Uma passagem famosa do Talmud. Não estamos falando sobre isso. Isso é pardes no significado de Gan Eden, de paraíso, e não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que os nossos sábios explicam que existem quatro formas gerais de se entender, ou quatro prismas diferentes de se entender a Torá. Isso é considerado e é chamado de pardes. Por que pardes? Pardes são as iniciais de Peshat, Remes, Drush e Sod. E nós vamos ter que ver exatamente, pelo menos uma pincelada, do que vem a ser cada um desses prismas. Mas antes de começar, é muito importante deixar bem claro que tudo aquilo que nós estamos falando aqui é apenas uma pincelada, só para se entender o conceito. Nós não podemos, de forma alguma, tirar conclusões práticas disso que nós vamos falar, e tampouco querer analisar a Torá de uma dessas formas sem consultar as bases corretas para se interpretar e se entender a Torá da forma correta. Isso é muito importante lembrar, porque não é que é uma festa livre e cada um interpreta como quer a Torá. Não, isso é totalmente proibido e não existe. Então, por isso nós temos que entender o que são exatamente esses prismas para podermos ter uma noção de como isso funciona. E aí, para poder enxergar a Torá desses diversos prismas, nós precisamos abrir livros da nossa literatura milenar de mestres comprovadamente adequados que podem nos ensinar esses prismas da forma correta. Antes de entrar nesse conceito todo, das diversas formas e prismas de se enxergar a Torá, eu queria dar um exemplo. E como todos os exemplos nunca são muito bons, qualquer parábola que você conta está sempre faltando, e essa daqui menos ainda, uma coisa que saiu da minha cabeça só para poder entender um pouco melhor como que funciona esses prismas da Torá. Então não é para levar ferro e fogo cada palavra que eu estou falando, só para entender o conceito. Considere o seguinte. Se você tem um amigo comum, tem nossos amigos comuns, parentes, e a pessoa te escreve algum artigo, te escreve alguma frase, te escreve algum fato, você vai desconsiderar parte do que está sendo escrito. Você não vai levar que cada palavra é especial e foi escolhida e tem uma intenção específica. Porque é meu vizinho que escreveu, entendeu? Ele escreveu. E se você, lendo esse texto, questionar alguma palavra, ou não entender, mas peraí, o que, que ele quis dizer aqui? Ou peraí, essa frase está dúbia. Você vai desconsiderar. Por quê? Porque o seu vizinho não é um grande escritor. O seu vizinho escreveu um texto, tá bom. Então você lê e não é para querer interpretar cada vírgula dele. Ele não é escritor, ele não é profissional. Você vai ler por cima. O que acontece se você tem algum conhecido que você sabe que essa pessoa escolhe as palavras quando escreve? São pouquíssimas pessoas que são assim. Mas você sabe que é uma pessoa que escolhe as palavras ao escrever. É uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que, quando escreve, tem uma metodologia. É uma pessoa que escreve com todos os detalhes, tomando muito cuidado com a linguagem que ele usa. Ele corrige tudo antes de enviar, antes de apresentar. Essa pessoa, você já vai ler o texto dele de uma forma diferente. Você já sabe que dá para se confiar muito mais. Não quer dizer que você vai confiar 100%, mas você sabe que você pode confiar muito mais no que está escrito ali. E quando tiver alguma frase que você não está entendendo exatamente, você vai pensar, porque você sabe que não é uma pessoa que escreve assim sem pensar, é alguém que escreveu pensando, então deve ter aqui algum significado que eu preciso entender. Então eu preciso me esforçar na interpretação do texto para entender o que está escrito nessa frase. E se eu enxergar que tem algum lugar que parece dúbio? Peraí, será que é dúbio? Não pode ser, porque essa pessoa, que eu conheço muito bem, eu sei que ele, quando escreve, toma todo o cuidado ao escrever. E se ele deixou essa frase de uma forma assim, que dá para se entender de duas formas, será que ele não está querendo mandar e transmitir duas mensagens numa mesma frase? Pode ser que dá para entender assim e dá para entender assim. As duas coisas estão corretas, porque as duas coisas ele quis transmitir de uma forma muito esperta. Olha só que trocadilho que ele usou aqui nessa frase, que dá para se entender duas coisas numa mesma frase. Que incrível. Olha só como meu amigo é inteligente. Não é assim? Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo é quando se trata de um ser humano que escreveu um artigo que seja, uma frase, eventualmente, e você já olha com outros olhos. Quanto mais ainda, e incomparavelmente, quando Deus escreveu a Torá, Deus deu para nós a Torá. Shavuot, acabamos de receber a Torá novamente, de Hashem, novas forças. Estamos com as forças renovadas, se Deus quiser, para crescer bastante com a Torá. Hashem deu para nós a Torá. Se Hashem escreveu a Torá, e Deus é perfeito, a Torá é perfeita. O ser humano não é perfeito. A Torá é perfeita. Deus é perfeito. E quando você lê alguma passagem da Torá, e você vê, opa, peraí, parece que aqui tem um trocadilho, entre aspas, tá? Só estou usando o nosso exemplo. Tem um trocadilho aqui. Olha só essa frase aqui, dá para se entender de dois jeitos. Você pensa que Deus não pensou que dava para se entender de duas formas? Se o seu colega, quando quer te transmitir uma mensagem, ele é um bom escritor, ele é profissional no negócio, ele toma todo o cuidado, e se ele deixou uma coisa de uma determinada forma, significa que ele está querendo te transmitir duas coisas? Deus, quando te transmite a Torá, está te transmitindo automaticamente em cada frase N informações. E Ele, Hashem, quer que você Kavok. Ele quer que você se aprofunde para você conseguir entender tudo isso que ele codificou dentro da Torá. Isso é chamado La'asok Bedivrei Torá. Se ocupar das palavras da Torá. Se ocupar significa quando você está ocupado com uma coisa, que você se dedica por aquilo. E Hashem quer que nós nos dediquemos para a Torá, para descobrir esses segredos que estão ali ocultos. Opa, então quer dizer que quando eu li, eu entendi? Pera, calma, tem regras. A Torá foi dada para nós, junto com regras. Não é festa. Não é querer agora interpretar qualquer coisa de qualquer jeito. Não. Hashem deu para nós as formas corretas de se entender o que está escrito na Torá. Mas quando você lê um versículo, ele tem vários prismas. Ele tem vários conceitos. Ele tem vários segredos. E é isso que vem a ser pardes. Você tem o pshat, você tem o que é, vamos traduzir como simples, o superficial, o óbvio, e depois você tem o remes, o que está indicado. E depois você tem o drash, o que é interpretado, não sei se é a melhor tradução. E depois você tem o sod, o místico, o secreto. Está tudo ali. Nas mesmas palavras, você tem tudo. Isso, óbvio, demonstra, mais uma vez, como a Torá é incrível, uma obra de Hashem. Onde numa mesma frase, numa mesma palavra, numa mesma letra, você tem vários prismas. Bom, não é de se estranhar e não é de se espantar quando foi escrito por Deus. Não vai falar, uau, que coisa incrível, esse escritor aqui é muito inteligente. Não precisamos falar uma coisa dessas. É rebaixar falar uma coisa dessas. Óbvio, foi Deus que escreveu, pronto. Resolvido toda a questão. Então, se Deus quiser, nos próximos dias, vamos tentar entender um pouco melhor o que vem a ser cada um. E, se Deus quiser, espero conseguir também demonstrar alguns exemplos para nós podermos entender um pouco melhor esses vários prismas que tem a Torá, que é chamado pelos nossos mestres de pardes.